com a entrevista da secretária de Educação, secretária municipal, Paula Machado, que está conosco. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bom dia, Bruno.
Bom dia.
E um bom dia aos ouvintes.
Também está conosco a coordenadora pedagógica, Analise Chiapeta. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes.
Bom, vamos falar sobre os preparativos para o início do ano letivo, que já vai se dar na semana que vem, né? Já teve reunião de reuniões diretivas e toda a organização, né, dos professores com relação a isso. Gostaria que vocês falassem, em primeiro lugar, sobre essa preparação.
Bom, as equipes diretivas estão nas escolas desde o dia 3 de fevereiro, preparando o ambiente, né, para receber os professores. Ontem, a Secretaria da Educação realizou uma reunião com as equipes diretivas, diretores, coordenadores pedagógicos, e amanhã cada escola recebe o seu quadro de profissionais da educação para dar início ao ano letivo. Na quinta e na sexta-feira, reunião com os professores.
Uhum.
E no dia 22 de fevereiro, abertura do ano letivo com alunos.
Certo.
Só gostaria de lembrar, né, que este quadro de professores, nós estamos trabalhando nele desde o mês de janeiro, porque assim, ó, existem muitas alterações, solicitações de alguma troca de professor, então a gente nunca está com ele 100% fechado, uhum, né? Sempre tem algumas solicitações e algumas alterações, mas estamos iniciando este ano letivo com algumas nomeações também de professores, uhum, né, que o ano passado foi feito concurso público e nós tínhamos alguns professores que se exoneraram, uhum, e que solicitaram aposentadoria. Então, né, saiu já a licitação, então esses professores estão sendo nomeados, já essa semana já saiu, então sendo nomeados. Professor de português,
sim,
um professor de educação física, dois professores de história e um professor de matemática para os anos finais.
Uhum.
Professor de educação infantil, que nós, neste primeiro momento, estamos nomeando quatro.
Sim.
Um auxiliar de serviços gerais, três professores para os anos iniciais e uma cozinheira.
Uhum.
Então, né, já tem uns quantos professores novos chegando nas escolas, no nosso quadro de professores. Então, vai iniciar no dia 22. Claro que tem alguns ainda que estão organizando seu material, mas a gente acredita, né, que já vai iniciar com todo o nosso quadro completo.
Certo. E a estrutura das escolas, o espaço físico, como é que está? Tudo pronto, tudo preparado para receber os alunos?
Cada escola, né, ela tem as suas prioridades, elenca o que que a gente vai fazer durante o ano,
uhum,
né, algumas reformas. Só que este ano, Zizi, a gente tem, desde o ano passado, e já elencando agora 2016, a prioridade para o ano de 2016 da Secretaria de Educação é o atendimento à educação infantil.
Uhum.
Então, este processo, ele vem sendo discutido há bastante tempo. Nós tivemos agora, no dia 27 de janeiro, uma reunião com a Promotoria Regional de Santa Maria com relação a vagas para a educação infantil. E lembrando os pais que agora, no ano de 2016, os pais das crianças que completarem 4 anos em março de 2000, até o dia 31 de março de 2016, é obrigatório a matrícula na educação infantil,
uhum,
então 4 e 5 anos. Estamos fazendo uma chamada, né, as escolas estão indo atrás, solicitamos também através dos agentes comunitários que visitam as residências uma planilha, um questionário para ver se nas casas, né, onde tem criança com 4 e 5 anos, se essa criança está matriculada, em qual escola ela está matriculada.
Sim.
E aquelas que ainda não fizeram a matrícula estão procurando as escolas para nós organizarmos espaço físico para a educação infantil na faixa etária de 4 e 5 anos. Nós temos, todas as escolas têm. Então, aqueles alunos que ainda os pais não procuraram, vão até a escola mais próxima ou até mesmo na Secretaria de Educação para nós vermos aonde alocar esses alunos.
Uhum.
Né? Então, nós temos que ter este ano 100% das matrículas das crianças do município de 4 e 5 anos matriculadas na escola. Então, é uma obrigação dos pais, está previsto na LDB, no Plano Nacional e no Plano Municipal de Educação. E é obrigação do município é atender esses alunos.
Até tinha uma pergunta de ouvinte semana passada, nessa questão dos 4 anos, né? Se tem vaga para turno integral nos 4 anos de idade?
Não, nós não temos vaga integral. Por quê? A outra prioridade da educação infantil é o atendimento aos 0 a 3 anos. Nós temos uma lista de espera nas EMEIs. Então, o que, que nós fizemos também? Nós reunimos, no final do ano passado, componentes da Secretaria de Educação, do Conselho Municipal de Educação, da Secretaria de Assistência, né, o assistente social, Condica, Conselho Tutelar, assessorados pela Promotoria Regional de Santa Maria, onde nós temos todo um relatório, né, de quantas crianças o município atende de 0 a 3 anos. Hoje nós temos um percentual de atendimento de 12% de atendimento de 0 a 3 anos, tá? E 77% de 4 e 5 anos, tá? 4 e 5 anos, como eu já falei anteriormente, nós temos como atender essas crianças.
Sim.
0 a 3 anos, existe essa lista. Então, nós elencamos algumas prioridades, né, junto com este grupo. Vai estar passando, de posse dessa lista, que nós fizemos todas o nome da criança, o nome do pai, da mãe, endereço, telefone. O assistente social, ele vai fazer uma visita social para ver, né? Nós temos que atender aquelas crianças vulneráveis, que estão em vulnerabilidade social, que os pais trabalham, enfim, tem uma série de
pré-requisitos.
Tem critérios também. Isso, para esse atendimento. Para nós podermos atender essas crianças, nós estamos organizando a escola José Gabriel de Moraes Brenner para fazer o atendimento daquela localidade nessa faixa etária de 0 a 3 anos. Então, a licitação para melhoria da infraestrutura na escola está prevista para sair agora dia 11 de março. São poucas adequações, nós acreditamos que até o final do mês de março vão estar feitas essas adequações, né, para nós já iniciar o atendimento dessas crianças que moram no bairro nessa faixa etária. 4 e 5 anos a escola já atende. E estamos também agora no mês de fevereiro, nós passamos durante todo o mês, desde dezembro, janeiro e até um pedaço de fevereiro, indo nas... para alugar uma casa, agora esqueci o nome.
Imobiliárias, desculpa.
Para nós acharmos uma casa para alugar, para fazer o atendimento a essas outras crianças que estão inscritas na creche. Né?
Então, assim, essas de 0 a 3?
Isso, de 0 a 3.
Sim.
Então, a gente andou, visitou várias casas, não tinha assim o perfil, tinha que fazer muita adequação. Né? E agora nós estamos com uma casa que vai desocupar até o dia 20 de fevereiro. Então, nós vamos organizar todo o espaço. E o assistente social de posse com essas informações, nós vamos estar chamando essas crianças de 0 a 3 anos para o atendimento.
Que bom.
Então,
assim, enquanto não fica pronta a obra,
a obra, né, que é da nossa creche aqui, que todo mundo também sabe, ela é um problema do Rio Grande do Sul e do Brasil.
E do Brasil.
Né? A gente tem visto várias informações ali, através da mídia. Então, o que, que nós temos assim de... que prometeram que em abril vai retornar as obras, né, para entregar até o final do ano. Enquanto isso, nós vamos precisar, então, achar outras maneiras de atendimento. E uma delas é essa aí.
Com relação às vagas, vão ser vagas tal qual a creche ofereceria ou vai ter que ser um pouco menos?
Um pouco menos,
sim,
né?
Seriam 120 crianças, gente para...
Por enquanto são menos, né? Nós temos que, desta casa, ver quantas crianças cabem, né?
Ainda não tem definido o número da...
Não. A gente acha, assim, ó, muito... por cima, uma média de 50 crianças nessa casa e as outras lá na Gabriel Brenner, que eu acredito que dá umas de 20 a 30 crianças.
4 e 5 anos, elas também podem ser alocadas nas escolas municipais
Todas têm vaga. Até assim, é importante esse espaço para divulgar que para 4 e 5 anos tem vaga nas escolas. E nós estamos atendendo uma demanda de 77%. Onde estão esses outros 23%? Então, que os pais realizem essa matrícula de 4 e 5 anos.
E é obrigatório,
anos.
Né?
É obrigatório.
E importante assim, ó, se nessa escola não tem a vaga, porque tem escolas que hoje já estão com 22 alunos da educação infantil. Deixa o nome com a equipe diretiva, A equipe diretiva vai nos passar este nome para nós ver em qual escola que fica mais próximo para nós estarmos disponibilizando a vaga. Nós temos também educação infantil, este atendimento de 4 e 5 anos nas escolas rurais.
Interessante.
Então, eles já são atendidos também.
Sim.
E este ano também nós assumimos a educação infantil lá da escola Reinoldo Emílio Bloch.
Uhum. Que é estadual, né?
Nós estamos fazendo um convênio com a 8ª Coordenadoria Regional de Educação, aonde eles vão nos ceder o espaço físico, que é a sala que existe lá na escola,
sim,
e o município vai ter o professor para atender as crianças.
Ah,
então,
que bom.
Esses alunos também, e a gente já, né, foi solicitado aqui através da associação lá da Vila Bloch para o EJA, também nós solicitamos aos pais dos alunos de 4 e 5 anos, a diretora está lá recebendo essas matrículas, né, solicita, a gente já conversou, a Viviane, que é da Educação Infantil, já conversou com ela, já está sendo feito este convênio com o Estado para o atendimento dessas crianças.
Que coisa boa, né? Agora, a senhora comentou ali também sobre a Gabriel Brenner, no bairro Cristo Rei, tem uma ampliação também da escola, né?
Isso, também é o final, né, da obra, aquela da quadra da Gabriel Brenner, que foi feita uma licitação, só que essa licitação ela foi anulada. Então, nós vamos fazer novo processo para conclusão do ginásio, né, da quadra coberta.
Essa anulação foi em função da empresa? Aqueles problemas corriqueiros?
Isso, problemas corriqueiros, assim, que a gente não entende muito, né, nessa parte da licitação. Mas nós já conversamos hoje pela manhã com o engenheiro e já vamos solicitar uma nova licitação para Gabriel Brenner.
E a da Escola Coronel Chananeco?
Já ia falar também. Da Escola Coronel Chananeco, nós fizemos um termo aditivo, a empresa recebeu o recurso, o que ela fez lá na escola, né?
Sim.
É que nós estávamos aguardando o recurso via FNDE, a empresa já recebeu, então, foi feito um aditivo de ampliação de prazo, eles devem retornar ainda esse mês para dar continuidade na obra. Porque nós só podemos pedir liberação de recursos com a empresa executando o serviço lá na Escola Coronel Chananeco. E o ano passado também, que nós tínhamos a quadra da escola Valmará, né? É com alegria que a gente diz para a comunidade que agora sim, né, a quadra está reformada em condições dos alunos terem as atividades físicas na escola.
Que ótimo, coisa boa. Uma outra questão que também envolve o retorno do ano letivo é o transporte escolar, principalmente as escolas rurais que têm, que precisam, e a gente sabe que é sempre feita a licitação. Como é que está esse processo para o transporte escolar?
Este processo, assim, ó, a gente trabalhou também durante todo o mês de janeiro e fevereiro, porque a gente tem observado uma redução de alunos, né, no meio rural. E isso implica também na diminuição de algumas linhas, de aglutinação de algumas linhas, de troca. Então, no dia 15 agora de fevereiro, foi feita a licitação, tinham 9 linhas e essas 9 linhas foram cotadas. Então, se tiver algum probleminha de documentação, isso vai ser resolvido na primeira semana, né, das aulas. Então, de repente, um ou outro transporte, não é certo ainda, sim, pode não fazer nesses dois primeiros dias. Mas está praticamente, né, todas as linhas cotadas para nós iniciarmos no dia 22.
Uhum.
Se houver algum problema de alguma linha que não vai iniciar nesse dia, né, nós avisamos através da rádio.
Certo.
E mais ainda, né, Zizi, nós temos o município também, ele é corresponsável com relação ao ensino médio. Né?
Sim.
Então, principalmente esses alunos que moram no interior. Ontem, antes de ontem, nós tivemos uma reunião com pais de alguns alunos da Escola Coronel Chananeco. Já está certo também, esses alunos vêm para o ensino médio. Da Escola Eno Brum Pires, que é da localidade de Jazidas também, sim, eles vêm para a cidade com transporte do município. Que esse também foi, assim, ó, o prefeito, ele foi atrás para não romper o convênio com o Estado, porque muitos municípios romperam o convênio com o Estado, e aí o município não tem mais obrigação de transportar os alunos do ensino médio.
Ensino médio
nem
é
do
só
estado.
Do Estado, né?
Então, assim, ó, o prefeito, né, ele
sensibilizou
e sempre ele disse, né, que ele, as pessoas, os alunos são do município, né, então foi um dos únicos municípios aqui da região, dos 33 municípios que fazem parte da 8ª Coordenadoria, que não rompeu. Então, assim, ó, a gente está diariamente entrando em contato com a SEDUC para a questão de melhorar o repasse, né, desses valores para que o município transporte e que não fique passando um transporte para o Estado. O outro transporte na mesma linha para o município. Uhum. Então, assim, ó, essas a gente conversou bastante, né, e ficou decidido isso. Nós estamos marcando uma reunião para a semana que vem com a professora Yara, que é a coordenadora, para nós ajustarmos esses número de alunos, né, que nós transportamos a mais de 2 quilômetros, que não são computados no Estado para fins de recurso. Então, acaba o município, né, pagando para esses alunos. Então, a gente está indo e vai batalhar durante todo este ano para que o Estado pague realmente o número de alunos do Estado que o município transporta.
Mas está garantido com o transporte.
Sim, está garantido alunos. O transporte para os alunos do ensino médio.
Eu não sei se é possível informar, um ouvinte perguntou no bairro Zenari se vai ter transporte na segunda-feira. No bairro Zenari.
Teria que saber, Zenari é lá, teria que saber se é aqui para a sede, sim. Que é os que vêm para a escola, tanto do município e do Estado. E existe o transporte que vai para o interior, que vai para João Pessoa, que também passa ali. Então, o transporte, né, tem na segunda-feira. Claro que na segunda é o primeiro dia de aula, então o período é um pouco reduzido. Nós,
turno da manhã até as 10.
O Estado só vai começar dia 29. Então, para as escolas do município, até às 10 horas, né, depois o transporte já vai retornar com as crianças. Na terça-feira já é normal. É só o primeiro dia, né? Aquele reconhecimento, o envolvimento dos alunos na terça-feira normal. Na Zenari, então, assim, ó, quem tem criança que usa o transporte para vir para a cidade, o transporte é normal.
Uhum, tá bem. Um outro assunto, secretária, com relação a o novo ciclo do paro, o plano de ações articuladas, né? O que, que vocês...
Foi feito agora no final também do mês de janeiro, né? O FNDE, através do MEC, ele fez a abertura do novo ciclo do paro. O que, que é o PAR? O PAR é o Plano de Ações Articuladas do município. Ele é feito para 4 anos e todas as ações da educação estão contempladas no PAR. Questão da infraestrutura das escolas, planejamento das formações para professor,
aquisição de materiais.
Materiais, bom, tudo que você for pensar para a educação deve estar contemplado no PAR.
Obras.
Obras, é. E a prioridade, então, para vocês verem assim, ó, que ele é um ciclo, né? A prioridade no PAR para 2016-2019 é a educação infantil. Uhum. Então, assim, ó, a gente vai estar alimentando o sistema, né, solicitando mais creches para o município, porque a demanda é grande, principalmente na faixa etária de 0 a 3 anos, né, para este prazo de 4 anos. Então, o município faz o planejamento, põe no sistema, e aí o FNDE, MEC, eles vão liberando essas ações.
Sim.
Né? Aquisição de material, de classe, cadeira, ar-condicionado, né, tudo através do PAR. Capacitação de professor, aprendizagem, e eu acho que foi bem importante até eu deixar na Alice falar, que nós elencamos também para 2016. Então, educação infantil, a prioridade, e aprendizagem.
Aprendizagem. Nós vamos fazer algumas formações durante o ano com as equipes diretivas, coordenação pedagógica e diretora de cada escola, e o foco deste ano é a aprendizagem dos alunos. O ano passado, nós tivemos toda a formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, com os professores de primeiro, segundo e terceiros anos, e tivemos também uma formação da Secretaria Municipal da Educação com os professores de quarto e quinto anos de cada escola. Nos reunimos quinzenalmente, o Pacto, à noite, né, nessas formações, e com o foco na aprendizagem. Para os coordenadores pedagógicos, ano passado, o foco foi as propostas político-pedagógicas, que estão todas atualizadas este ano na SMEC, e este ano o foco é a aprendizagem do aluno durante todo o ano.
Que ótimo.
E para que essa aprendizagem ela aconteça também, ontem na reunião de diretores, e isso nós precisamos também da colaboração dos pais, é o cumprimento dos 200 dias letivos e das 800 horas. Isso é o mínimo que o aluno tem o direito de receber na escola do professor, né? Saídas mais cedos, uhum. né? Festas com computar como dia letivo não é. Então, assim, ó, eu dei efetivo aprendizagem, de efetiva aprendizagem na escola. Então, o que, que a gente pede dos pais? É essa colaboração, acompanhe o caderno dos filhos, né? Se a escola saiu mais cedo, vamos procurar saber por que, que saiu mais cedo,
Sim.
tá? As escolas têm professores para atender os alunos, né? Nunca faltou professor, a não ser alguma eventualidade, assim, fica um, dois dias, mas sempre a Secretaria de Educação uhum. procura acomodar atender. Essas situações uhum. e atender.
Sim.
Então, o mínimo que o nosso aluno tem o direito de horas, porque nas escolas rurais... São menos dias letivos, mas a carga horária
é maior.
Anual é
uhum.
a mesma, né? É no mínimo 800 horas. Uhum. E é isso que nós temos que primar.
Dar qualidade para o tempo da aprendizagem.
Tempo de aprendizagem. Então, é neste foco que nós vamos trabalhar com os nossos professores este ano.
Certo.
Algo e só mais um avisinho, né? O ano passado, nós trabalhamos com a Promotoria Regional de Educação a questão da evasão, que é um outro problema,
exatamente.
Né? Que não basta o pai colocar o aluno na escola. Ele está na escola, ele tem que completar todo o seu ciclo, né? E este ano, conforme o plano, os alunos que têm de 4 a 17 anos, que incluem o ensino médio, eles devem, os pais são obrigados a matriculá-los, né, em escolas, seja na educação infantil, 4 e 5, ensino fundamental e médio, tendo até 17 anos, são obrigados. A responsabilidade é dos pais. E este ano, o que, que nós fizemos agora? Porque nós atendemos o ensino fundamental até o nono ano.
Sim.
Para o aluno pegar o histórico dele, né, das escolas municipais, eles teriam que trazer o atestado de vaga para o ensino médio. Né?
Sim.
Porque nós somos corresponsáveis junto com o Estado para saber que aquele aluno que saiu da escola do município, ele foi matriculado na escola X do ensino médio.
Tem que ter esse controle.
Então, nós temos,
né,
este controle, as nossas escolas todas têm este controle. E para também combater a evasão, nós conversamos ali com o SESC, com esses alunos que têm dificuldades, que querem trabalhar.
Uhum.
Então, existe o programa Jovem Aprendiz,
Sim.
que assim, ó, se algum aluno tiver interesse, a partir do sexto ano na escola, eles devem fazer a sua inscrição no balcão do SESC, do dia 1º ao dia 10 de março.
Uhum.
E depois, no dia 15 de março, às 14 horas, nós teremos uma reunião junto com esses interessados. São 20 vagas para o programa Jovem Aprendiz, que são aqueles alunos que, às vezes, saem da escola para trabalhar, né? Então, uhum. que eles tenham também, eles possam trabalhar, mas que eles estejam na escola.
Uhum.
Então, é uma parceria que a gente firmou com o SESC, né, com as meninas que trabalham ali, para nós estarmos também dando uma outra oportunidade a esses alunos.
Então, a partir do sexto ano...
Mas só na rede municipal?
Ano, olha, nós...
O convênio é municipal,
convênio,
né?
O convênio que a gente acertou é municipal. Mas nada impede que eles vão fazer a sua inscrição. Depois o processo de seleção é com o SESC.
Sim.
Tá?
Assim.
O objetivo é combater a evasão. É.
Combater
a
evasão, principalmente desses alunos que se evadem.
Tá bem. Algo mais que vocês gostariam de aproveitar a oportunidade?
Eu acho que, né, a gente deseja toda a nossa comunidade das escolas municipais que estão iniciando agora no dia 22, os alunos da educação infantil que iniciaram já, né, o seu ano letivo no dia depois do carnaval. Então, a gente deseja, né, um ano profícuo, um ano bom, né, e que as nossas metas a gente consiga, né, chegar no final do ano com a aprendizagem dos nossos alunos. E o nosso desejo também é, juntamente com as demais secretarias, nós podermos estar aumentando este número de vagas, porque ele é uma rede, né,
uhum.
na educação infantil, porque a gente sabe que os pais precisam e as crianças também precisam
Sim.
desse atendimento. Então, que essas nossas metas, claro que a gente não vai conseguir atingir os 100%, mas que a gente consiga ir naturalmente elevando esses índices de aprovação, aprendizagem e do aumento de vagas, principalmente na faixa etária de 0 a 3 anos. E desejar a todos os nossos professores e as nossas comunidades escolares um bom ano letivo de 2016.
Tá bem. Muito obrigada a vocês pela entrevista.